Acesse midiografe.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
Vai querer 91,7.
Aniversário Angelone, 68 anos. Transforme sua cozinha com uma linha italiana exclusiva para colecionar. Vem comemorar com a gente.
Todos os vinhos chilenos com 40% de desconto. Filezinho de frango Nati Sassami congelado IQF 1 quilo 15,90. Patinho bovino Argos peça quilo 39,90. Cobertor flanel a casa de 99,90 por 49,90. Cerveja Budweiser lata 350 ml 3,48.
Compre com Clube Angelone e participe.
Sua casa deve acompanhar o seu ritmo. Com as fechaduras digitais da Pado, você deixa o peso das chaves para trás e abre as portas para a liberdade. Tecnologia brasileira com mais de 6 métodos de acesso para facilitar a sua entrada com praticidade e eficiência. Escolha a marca campeã em atendimento no Reclame Aqui e viva com mais autonomia. Garanta sua fechadura digital em lojapado.com.br. Pado, 90 anos, fechados com você.
Neste sábado, o Paiquerê Rádio Opinião Especial vai falar sobre saúde. O inverno aumenta o risco para os problemas respiratórios, o que exige ainda mais cuidados com as vias aéreas e pulmões. O que podemos fazer para evitar os casos graves das doenças comuns nessa época do ano? Presenças do Dr. Denison Noronha Freire, pneumologista e geriatra, doutora Deise de Pauli, infectologista e graduada em imunologia, e Dr. Álvaro Luiz de Oliveira, pediatra. Apresentação de JB Faria e Bruno Cardial. Neste sábado, às 11 horas, participe pelo WhatsApp 99994-1110 e acompanhe também pelo YouTube no canal Paiquerê 91.7.
Jornal da Manhã.
Confira com a Paiquerê, são 8 horas e 25 minutos. Rodovia Carlos João Strass tem nova iluminação pública.
A Zona Norte de Londrina ganhou mais um importante investimento em infraestrutura. Após concluir a revitalização da iluminação dos lagos Cabrinha e Norte, a Londrina Iluminação finalizou a ampliação do sistema de iluminação pública em um trecho da rodovia Carlos João Strass, entre a rotatória da Avenida Curitiba e a Avenida Saul Elkind. A obra contemplou a instalação de 1.750 metros de rede de baixa tensão, 57 postes e 60 luminárias de LED de alta potência, ampliando a visibilidade em uma via de intenso movimento, utilizada diariamente por motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres. De acordo com o diretor de operações da Londrina Iluminação, Helder Cavalcante, o trecho era um dos poucos da rodovia que ainda não contavam com iluminação pública.
Ali era um ponto que não havia iluminação, então a gente fez um projeto de implantação de rede de baixa tensão, juntamente com a implantação de iluminação pública. Então foram colocados 57 postes e 60 luminárias do tipo LD1, que são as luminárias de maior potência que a gente tem, indicada para aquele tipo de rodovia. Então é uma obra aí de 1.750 metros de comprimentos de cabos lançados naquela região.
Segundo o Helder, além de beneficiar moradores e comerciantes da região, a intervenção melhora as condições de deslocamento em um importante corredor viário que conecta a Zona Norte ao centro da cidade de Londrina, além do Distrito da Varta e as rodovias de acesso ao estado de São Paulo.
É uma demanda antiga ali da região, né? Uma demanda que liga quem vem do centro para a região norte, então é uma rua principal, uma rodovia inclusive que vai para São Paulo, os distritos de do Hamilton, da Varta também, então um local de muito fluxo, né? Um fluxo não só de pessoas, mas também de viajantes ali, né? Há também muito comércio na região e era um local que estava bem escuro, né? Há um certo tempo, então a gente conseguiu trazer essa iluminação para o local, não trazendo só apenas segurança, mas também melhorando ali a vida de todo mundo que mora no entorno.
Para quem vive ou trabalha nas proximidades, a mudança já é percebida no dia a dia. Proprietário de um comércio localizado às margens da rodovia, Moacir Dias Ribeiro, considera que a nova iluminação traz mais tranquilidade para todos.
É a necessidade mesmo, agora ficou mais iluminado, vai evitar acidente também, que está ocorrendo muito aqui. E, bom, aqui para João Carlos Traz ficou ótimo, excelente. Estava querendo bastante tempo. E muito escuro, né? Agora ficou bom iluminado. É muito passarela também, né? furo. Aí agora facilitou bem.
A entrega da obra dá continuidade ao trabalho da Londrina Iluminação de ampliar a cobertura de iluminação pública em pontos estratégicos da cidade, promovendo mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para a população. Para o Jornal da Manhã, Ted Pérez.
8:28.
Olha, e é exatamente isso que a gente espera da Londrina Iluminação. Quer dizer, praticamente colocou LED na cidade toda, mas há determinados pontos fundamentais e importantes. E a Cairo João Straes é um desses pontos, quer dizer, o movimento ali, a segurança, principalmente, né, não apenas para os veículos, não apenas para dar um pouco mais de tranquilidade para quem passa de carro, mas até segurança para o pessoal a pé e às vezes aqueles que gostam de caminhar por ali. De qualquer maneira, é realmente importante e a gente espera que isso continue sendo feito em alguns pontos que ainda tem solicitação, reivindicação dos ouvintes, dos munícipes a respeito. Não pode parar. Completar o serviço bom que fez até agora.
Confira com a 91,7, 8:29.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis. É ter com quem contar. Raul Fulgêncio. Em cada região de Londrina tem a nossa marca valorizando a cidade. Consórcio União. Há 49 anos, transformando planos em conquistas. Fim de obra. Uma indústria de Londrina há 40 anos no mercado. Armos chegou a Londrina, um lançamento exclusivo da Prestes Construtora.
Supere suas expectativas.
Unifil, você já decidiu.
Boletim do Mercado Agrícola. Oferecimento Integrada Cooperativa Agroindustrial. 30 anos, a força da união.
No silêncio da terra, nasceu mais que uma cooperativa. Nasceu a confiança daqueles que plantam e geram valor. Do campo ao silo, do silo à estrada, da estrada à mesa, nos quatro cantos do mundo. São 30 anos de história feita com pessoas que trabalham, inovam, prosperam e acreditam no futuro. Porque cooperar é multiplicar esperança e resultados. Integrada, 30 anos, a força da união.
Boletim do Mercado Agrícola.
O mercado físico do boi gordo seguiu ritmo lento nesta última quarta-feira, no último balanço feito pelo CEPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Aponta que os frigoríficos e pecuaristas continuam adotando uma postura de espera enquanto o consumo de carne no mercado interno segue enfraquecido, muito até em razão dos preços. De acordo com os dados apurados neste último levantamento, em São Paulo voltou a registrar e passou a comercializar R$ 23,70 o quilo a carcaça casada bovina negociada à vista na Grande São Paulo, falando aqui em preços produtor, frigoríficos. Na avaliação do CEPEA, enquanto o consumo doméstico permanece enfraquecido, pecuaristas resistindo a vender animais por preços menores, o mercado do boi gordo tende a seguir em compasso de espera nos próximos dias. O DERAL, Departamento de Economia Rural do Paraná, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, apontou no boletim de ontem o avanço da colheita da segunda safra de milho. De acordo com esse boletim, os trabalhos já alcançam 10% dos mais de 2.900.000 hectares cultivados neste atual ciclo. Na comparação com a semana passada, houve um aumento, portanto, de 5%. Segundo o analista de mercado do DERAL, Edmar Gervásio, a maior parte das lavouras está em fase de maturação, enquanto 39% permanecem em frutificação. Apesar da evolução dos trabalhos, a colheita segue relativamente atrasada em relação às duas últimas safras de milho, segundo este boletim conjuntural do DERAL, que está publicado na página da Secretaria, que agora tem restrições para acesso até em razão do período político, tem que se cadastrar para acessar. E informações sobre o mercado da soja, fechamento do mercado ontem em Passo Fundo, R$ 136. O fechamento, um aumento leve no preço de 60 quilos. Em Santa Rosa, R$ 137, também aumento de R$ 1. Em Cascavel, subiu de R$ 129,50 para R$ 131. E no Porto de Paranaguá, uma elevação também, subiu de R$ 140,50 para R$ 142 ontem.
Boletim do Mercado Agrícola.
Confira com a Paiquerê, 8 horas e 33 minutos. Cratera em galeria pluvial assusta moradores na zona leste de Londrina.
Moradores da rua Severino Mendes de Almeida, em frente ao número 117, nos fundos do conjunto Alexandre Urbanas, na zona leste de Londrina, denunciam a situação de uma galeria pluvial que apresenta graves problemas estruturais. Com as chuvas dos últimos meses, a erosão abriu uma grande cratera e deixou completamente exposta a caixa de contenção e distribuição da galeria. O buraco é profundo e representa riscos para pedestres, motoristas, ciclistas e principalmente para crianças e idosos. Além disso, segundo o morador, tem um vazamento d'água 24 horas. A preocupação dos moradores é de que, sem uma intervenção rápida, um acidente grave possa acontecer. O aposentado Genivaldo Oliveira de Andrade faz um apelo para a prefeitura pedindo providências urgentes.
Mas esse buraco não para de crescer, cada vez mais está crescendo mais. Era pequenininho, foi aumentando, aumentando, e ninguém vem aqui ver, né? Então essa galeria aqui e a de lá de baixo que sai no rio, quebrou a do rio, tá tampando o córrego, né? Que ela quebrou e tá tampando lá a água de descer quando chove. Então tá feio o negócio aqui, viu? É um vazamento aqui que é de noite esse vazamento. E não era assim. O que eu sei na galeria, não, quando não está chovendo, não pode vazar nada. A gente quer saber que cano é esse que está vazando aí 24 horas.
A galeria pluvial, que é uma tubulação que escoa a água da chuva, é de responsabilidade exclusiva da Prefeitura de Londrina. A manutenção urbana, desobstrução de bueiros e drenagem de águas pluviais cabem à administração municipal e, por isso, os moradores pedem providências. Segundo o seu Genivaldo Oliveira de Andrade, o problema não é recente e vem piorando com o passar do tempo. Além de afirmar que a galeria recebe um grande volume de água durante todo o dia e que, quando chove, a força da enxurrada aumenta ainda mais a erosão, ampliando assim a cratera, comprometendo a estrutura. O aposentado teme que uma criança, um idoso ou até algum animalzinho de estimação possa cair dentro do buraco.
Aqui tem as crianças e vem gente aqui também comprar verdura, comprar as coisas da gente aqui, e é perigoso, né? Que tem que dar um jeito nisso aqui. Então isso aqui se rebentar lá embaixo, né? Porque tá arrebentado isso aqui. Pro lado de cá a gente vê que tá arrebentado. A água sobe até esses 3 metros quando chove. Então lá embaixo o fundo se rebentar, aí acabou o mesmo lugar, né?
Em relação à galeria pluvial da rua Severino Mendes de Almeida, 117, nos fundos do Alexandre Urbanas, a Prefeitura de Londrina, através da assessoria de imprensa, informou que uma equipe vai sinalizar o local e tomar as providências necessárias para os reparos. Para o Jornal da Manhã, Sérgio Ribeiro.
8:36.
Bom, eu ia dizer exatamente isso, é um assunto para ser encaminhado e cobrado junto ao município, no caso aqui, Secretaria de Obras e Pavimentação. Tem que ser resolvido esse problema, né? Um buraco é um risco, e não é só esse, existem outros locais em que há a destruição das tampas e aí a galeria por baixo ali sem alguma sustentação, vai o pavimento indo embora, é um risco. Então tá certa a preocupação do morador e a prefeitura tem que resolver. Vale a seguinte observação também, e aqui falando sobre o que o município tem divulgado nestes últimos dias, inclusive o próprio prefeito Thiago Amaral, no evento que esteve no Encontros Folha, JB também esteve lá, falava da importância do Londrina On. Não que Londrina não vá resolver, mas o que acontece segundo o município, eu estou trazendo para você aquilo que é a perspectiva do município. Quanto mais ouvintes, usuários londrinenses utilizarem, mais informações e dados o município tem sobre onde é que estão problemas, os principais problemas, inclusive de pavimentação, inclusive, não só, mas incluindo pavimentação. Agora, por exemplo, nós tivemos um recurso, o prefeito anunciou nesse evento, 60 e tantos milhões aí para a pavimentação, recurso liberado e que vai já começar a executar, já tá para começar a executar, logo logo vai ter isso na cidade sendo executado. Entretanto, a prefeitura vai executando dentro de um planejamento que ela tem, mas não é o melhor, porque muitas vezes ruas estão piores, mais buracos, mais problemas, passam sem o pavimento. E isso não é incomum. Muitos ouvintes, quando veem um pavimento aqui, ali, recape, falam, mas escuta, aquela rua estava boa, e essa aqui, a minha está pior, e não passa por aqui. A prefeitura, isso é fato, o prefeito falou isso, não sou eu que estou dizendo, a prefeitura não tem um mapeamento com dados exatos de quais ruas estão piores ou melhores, quais podem passar primeiro o pavimento ou não, quais têm mais buracos, quais têm um problema ou não. Então, o sistema serve também para que o município tenha dados, informações e possa planejar melhor o investimento, que já não é grande coisa, né? Já tem um investimento bem restrito. Seria uma oportunidade para isso, para usar melhor o recurso que tem. Não é o caso aqui que o buraco já existe, está informado, tem que resolver, mas de maneira geral no município. Então é um voto de confiança, digamos assim, com o Londrina On, para a gente ver se lá na frente, ao médio e longo prazo, conseguimos resolver.
Agora, esse caso aí é muito mais sério. Esse cara, eu vi as fotos ontem, assustei, realmente assustei. Então, claro, há problemas e problemas. Alguns, mesmo através do Londrina 1 ou coisa parecida, bom, daqui a pouco nós vamos ver esse aqui. Mas esse caso, realmente não, tem que ter urgência urgentíssima, e me parece que o problema é mais sério, não é ir lá tapar um buraco, não, vai ter que fazer um trabalho. Portanto, Secretaria de Obras, como você falou, tem que se mexer e com urgência tentar resolver esse problema.
Confira com a Paiquerê, 8:39.
Jornal da Manhã.
Na Unifil, o aprendizado vai além da teoria. Construa seu futuro com aulas práticas que te preparam para o mercado. Ingresse com Enem, histórico escolar, transferência ou segunda graduação e conquiste bolsa de 20% a 100% para todo curso. Unifil, cursos presenciais, práticas reais, inscrições pelo WhatsApp 43-3375-7474.
Unifil. Você já decidiu?
Conheça os produtos fim de obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. À venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Vai querer 91,7.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade, multiplique por 2. Consórcio União. Acesse consórciounião.com.br e simule agora.
Chegou o momento de viver com mais conforto, praticidade e valorização. Conheça o Armos, o novo empreendimento da Prestes Construtora no alto da Valdemar Spranger, no bairro Aurora. Apartamentos de 2 e 3 quartos com opção de suíte, pensados para quem busca qualidade de vida e um excelente investimento. Localização estratégica e as facilidades que você e sua família merecem estão no Armos. Visite o showroom na Avenida Maringá, 2200, e saiba mais.
Paiquerê 91,7.
Produtor rural, os recursos do Plano Safra já estão disponíveis no Sicredi. E aqui, quem faz o Brasil girar tem com quem contar. Oferecemos crédito para custeio e investimento, seguros para proteger produção e patrimônio, soluções para pagar e receber e, claro, um atendimento próximo para te apoiar com a gestão financeira. Fale com a gente e garanta os recursos que a sua produção precisa. Sicredi, é ter com quem contar.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade, investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio, fale com quem faz.
Jornal da Manhã.
Agora 8:43.
O assunto é Previdência, com JB Faria e doutora Ana Carolina Arnaldi.
Aqui na Paiquerê, 91,7, a presença da doutora Ana Carolina. Doutora, a chamada revisão da vida toda, que teve uma grande reviravolta no Supremo Tribunal Federal, está encerrada?
Sim, está sim, JB. Agora a gente tem uma pedra aí em cima desse assunto, né? Esse foi um episódio, a revisão da vida toda, um episódio que foi assim, no mínimo marcante no direito previdenciário ali nos tribunais superiores, né? Porque a gente tem hoje uma evidência, um protagonismo dos tribunais superiores nos assuntos do direito previdenciário. Quantas vezes que a gente fala aqui de decisões do STJ, do STF, porque afetam várias pessoas, né? São muitos processos discutindo as matérias. Então, essa tese lá da revisão da vida toda, ela estava com o julgamento positivo por um tempo, já tinha formado maioria ali no Supremo, mas aí teve uma certa manobra que acabou trazendo para julgamento um outro processo antigo, e o fundamento desse processo antigo afetava a tese da revisão da vida toda. E com isso, eles acabaram negando o direito da revisão da vida toda. Então foi uma reviravolta, tinha gente que estava até com dinheiro no banco já para receber, e infelizmente isso mudou, uma reviravolta mesmo, virou-se de cabeça para baixo a tese, e aí então acabou essa discussão. Mas ainda muita gente tinha uma esperança, achava que tinha uma luzinha no final do túnel, porque tinha ainda um recurso de embargos de declaração que estavam em andamento, pendentes de julgamento. Mas agora esse embargo de declaração foi julgado também e ele foi negado também. Então agora nós podemos dizer de forma definitiva que a revisão da vida toda realmente não deu certo, não tem mais esperança nenhuma. É uma pena, era uma tese muito forte, né, que ia ser para pouca gente também, não é para todo mundo, ao contrário, para poucas pessoas, para a minoria das pessoas a revisão da vida toda era positiva, mas infelizmente agora é uma tese já encerrada, assim como foi a desaposentação, por exemplo, lá no Supremo. Então chega um momento em que a tese acaba e o assunto já morreu e não tem mais o que fazer. Isso aconteceu agora com a revisão da vida toda.
Mais Previdência aqui na Paiquerê na próxima segunda. Bom final de semana, doutora Ana.
Bom final de semana a todos, até segunda.
O assunto é Previdência, com JB Faria e doutora Ana Carolina Arnaldi.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis, é ter com quem contar. Raul Fulgêncio, em cada região de Londrina tem a nossa marca valorizando a cidade. Consórcio União, há 49 anos transformando planos em conquistas. Produtos Fim de Obras, há 40 anos nas lojas de tintas, materiais de construção e supermercados. Chegou Armos, o novo lançamento da Prestes Construtora em Londrina. Viva o seu melhor momento.
Supere suas expectativas.
Você já decidiu.
Confira com a Paiquerê 8:46. Gaeco cumpre mandado em Londrina por suspeita de fraude e licitação no HU de Cascavel.
Londrina esteve entre as cidades onde o GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, cumpriu mandados de busca e apreensão na manhã de ontem, quinta-feira, e a operação faz parte da segunda fase da Operação Raio-X, que investiga um suposto esquema de fraude em licitação e corrupção envolvendo contratos de manutenção de equipamentos radiológicos do HU, o Hospital Universitário em Cascavel. Além de Londrina, a operação foi também em Cascavel, Maringá, Curitiba, Marialva e Aquirás, uma cidade do Ceará. Eu destaco aqui a investigação. Não é sobre apenas contratos. Ela busca esclarecer um suposto esquema que teria conseguido manipular licitações públicas para beneficiar uma empresa responsável na manutenção de equipamento de raio-x e também alguns outros aparelhos de centro de imagem lá no hospital. O Ministério Público está investigando e o grupo que está sendo investigado elaborava orçamentos e cotações com valores previamente combinados. Esses documentos seriam de base para levantar o preço de referência das licitações de forma artificial. Depois da disputa eletrônica, as empresas participantes deste conluio praticamente não apresentavam concorrência. Isso aí permitia que a empresa favorecida vencesse com descontos mínimos a licitação. Um outro ponto que chama atenção neste caso é a suspeita de corrupção. Conforme o GAECO, em troca de direcionamento dos contratos, um servidor público que atuava como chefe do centro de imagem, também fiscal desses contratos, teria recebido vantagens indevidas. Os investigadores afirmam que identificaram um padrão nessas movimentações financeiras. As transferências, segundo a apuração, ocorriam em datas pertinho dos pagamentos feitos pelo Hospital Universitário para as empresas contratadas. Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos documentos, computadores, celulares e outras mídias digitais. Todo esse material agora passa por uma perícia e será analisado para verificar a participação de outros envolvidos e também fortalecer provas já reunidas nesse processo. Quem explica sobre este assunto é a promotora de justiça Juliana da Costa.
De acordo com as investigações, os alvos operavam um sofisticado arranjo ilícito voltado à frustração do caráter competitivo de licitações, além dos crimes de corrupção ativa e corrupção passiva. O modus operandi consistia inicialmente na manipulação da fase interna dos pregões eletrônicos realizados por um hospital da cidade de Cascavel para a contratação de empresa de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos radiológicos junto ao centro de imagens. Para viabilizar o direcionamento dos contratos, os operadores fabricavam orçamentos fictícios e preenchiam cotações prévias com valores combinados. Esse balizamento artificial permitia inflar o preço de referência estipulado nos editais. Na fase pública dos certames, as empresas que integravam o conluio não apresentavam disputa real de lances, o que permitia à principal empresa do esquema sagrar-se vencedora com descontos ínfimos e valores extremamente próximos ao teto máximo permitido pela contratante. Em contrapartida ao direcionamento dos procedimentos licitatórios e a posterior adjudicação dos objetos, o esquema contava com a retribuição financeira a um servidor público que atuava como chefe do centro de imagens e fiscal das contratações. Os investigadores constataram que transferências financeiras seguiam uma dinâmica reiterada e cronológica, sendo efetuadas sempre em datas imediatamente próximas aos momentos em que o hospital quitava as notas fiscais emitidas pelos serviços prestados. Todo o material apreendido nesta operação, que inclui documentos e mídias digitais, passará por perícia técnica e análise pelo GAECO para robustecer as provas existentes e apurar a extensão das condutas dos envolvidos.
Vale lembrar que a busca e apreensão não é uma condenação, né? As investigações seguem em andamento e os fatos ainda serão analisados pela justiça. A busca e apreensão é para colher tudo que está envolvido ali, por exemplo, como telefones, computadores, né, mídias digitais, para poder colher provas que durante a investigação servirão para comprovar ou não esta empresa e essas pessoas que estão sendo investigadas. Até o momento, o Ministério Público do Paraná informa que a operação apura possíveis crimes de frustração de caráter competitivo de licitação, também corrupção ativa e corrupção passiva. A quarta vara criminal de Cascavel foi responsável por autorizar os mandados cumpridos nessa nova etapa da operação Raio-X, envolvendo inclusive buscas aqui em Londrina.
8:51.
Olha, sempre que nós ouvimos e noticiamos essas investigações do Ministério Público, há indícios de corrupção. E em qualquer situação é deplorável, é triste e tem que ser punido aquele que é responsável ou aqueles responsáveis punidos pelo que fazem. Agora, quando se fala em supostos desvios, articulações e esta corrupção ativa, passiva, fraude no caráter licitatório, competitivo, na saúde, aí a dor é maior. Aí a indignação, a insatisfação com o caráter humano é muito mais doloroso, porque é na saúde, hospital universitário, no caso aqui não é o nosso, hospital universitário, foco da investigação, Cascavel. Entretanto, há buscas em outros hospitais para reunir documentação e reunir indícios que possam provar depois, num eventual processo, o que aconteceu. E a saúde, nós conhecemos tão bem os hospitais, né, da região, o universitário, por exemplo, a referência que é a importância que tem e a dificuldade, inclusive, para atender, deve ser a mesma coisa na região de Cascavel, e é dinheiro que está saindo para alguém, que não está sendo beneficiado, está saindo para o bolso de alguém, pelo menos essa a indicação da denúncia, da investigação,
de maneira inadequada, por corrupção, e deixando de servir a população. Então é lamentável duplamente.
Confira com a Paiquerê, 8 horas e 52 minutos.
Bom, e como falamos na abertura do Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade, usuários do transporte coletivo de Londrina precisam ficar atentos. A partir deste domingo, dia 12, depois de amanhã, haverá pequenos ajustes em horários e itinerários de 38 linhas. A Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização, que faz a gestão do serviço na cidade, informa que levou em consideração as solicitações da comunidade para fazer as mudanças. Ao mesmo tempo, promoveu estudos técnicos junto com as concessionárias transportes coletivos Grande Londrina e Londrisul para também realizar alterações que possam melhorar ainda mais a oferta do serviço. Serão dois tipos de mudanças nos percursos e também nos horários. Então, até para o cidadão que utiliza ônibus, eu vou dar os números aqui das linhas onde haverá alteração no percurso. Pequenas não são grandes mudanças, mas que pequenas mudanças a pedido dos usuários. São 11 linhas: 96, 101, 111, 113, 121, 301, 309, 312, 430, 902 e 904. Então, mudanças no percurso destas linhas. E em horários, atenção, são 27 linhas, é muita coisa, claro, mas vamos dar rapidamente: 101, 113, 121, 202, 203, 209, 210, 211, 222, 226, 305, 310, 312, 315, 317, 351, 404, 600, 703, 706, 800, 801, 802, 803, 902 e 931. Inclusive, algumas mudanças mais relevantes no tipo, na 101 Novo Amparo, que vai ter várias mudanças, a 312 Santo André. Tão interessante para você que utiliza é entrar, não é, ou no aplicativo, ou então através do telefone que é disponibilizado pela CMTU, para que você possa então ter informações. É o 0800 470 20, 0800 470 20, ou pelo aplicativo Move. É muita coisa, não é, Edson? Um número grande realmente de linhas. Diz que as mudanças são pequenas, mas há mudança.
Mas o JB, no dia a dia do cidadão, altera muito, importante.
Eu sei.
Né? Isso que é isso. Ontem, inclusive, você lembra que ouvintes já estavam fazendo seus apontamentos, prevendo algumas dificuldades, algumas alterações que já estão sendo anunciadas. Então, o ouvinte que usa ali já está fazendo o seu planejamento. Claro, CMTU, eu penso, fez a sua estratégia no sentido de melhorar, mas vai impactar. Então, o que nós precisamos nesse momento? Muita informação e a capacidade de ouvir também o usuário. principalmente o usuário, porque nós estamos sempre querendo o quê? O município quer, a empresa quer e é o que nós gostaríamos que acontecesse. Que as pessoas usassem ônibus cada vez mais. Isso mantém o sistema, alimenta o sistema, reduz lá na frente até o subsídio que se repassa para a empresa. Então, a mudança, seja qual for, tem que ser boa. Vamos esperar que seja.
É verdade. E segundo informações, são pedidos da própria comunidade, então tomara que seja para melhorar. Só lembrando, começa no domingo, quer dizer, no dia do trabalho mesmo, na segunda-feira, dia 13, as mudanças para valer.
Confira com a Paiquerê, são 8:58, 15 graus.
Trânsito. A Paiquerê pelas ruas de Londrina.
No Jornal da Manhã, da 91,7, as informações do trânsito nas últimas horas em Londrina. Por volta de 8 horas, na Avenida Azilê Miguel Abujanra, 170, no Portal dos Pioneiros, a colisão de uma moto Honda Bis branca e um Chevrolet Cruz de prata. Ferimentos leves do condutor da Bis de 25 anos, que foi socorrido no local pelo SEAT. Às 9:10, na Avenida Saul Elkindi, 585, Zona Norte, acidente com uma moto Honda Fan Azul e um Chevrolet Prisma Prata, resultando em ferimentos leves em 2 pessoas, um rapaz e uma jovem, ambos com 19 anos, que foram socorridos pelo SEAT e liberados em seguida. 12:10, Rua Brasil com Pará, na área central. A colisão de uma moto Honda Bis e um Fiat Strada, com ferimentos na condutora da Bis de 35 anos, socorrida pelo SEAT e encaminhada para uma unidade hospitalar. Às 14:20, na estrada do Limoeiro, zona rural, um rapaz de 26 anos caiu com a sua moto JTZ preta e foi socorrido pelo SEAT com ferimentos médios. Ele foi encaminhado para o hospital de plantão. Às 15:50, Rua Benjamin Constant, na área central, um Hyundai HB20 prata atropelou uma idosa de 83 anos que sofreu ferimentos e o SEAT encaminhou para atendimento hospitalar. São as informações do trânsito em Londrina. Para o Jornal da Manhã, da 91,7, Manuel Osvaldo.
Jornal da Manhã, o amigo da cidade. Reportagens, Ted Pérez e Sérgio Ribeiro. Esportes, Fábio Fernandes e Reinaldo Furlan. Trânsito, Manuel Osvaldo. Mesa de som e edições, Luciano Magalhães, Nelson Almagro, Tiago Sadal e José Carlos Carraro. Apresentação, Cristiano Pereira e João Oberhauser. Comentários, JB Faria e Edson Ferreira. Direção de jornalismo, Bruno Cardial. E agora, os destaques finais.
São 9 horas em ponto aqui na Paiquerê 91,7. Estamos aqui no encerramento do Jornal da Manhã, o amigo da cidade, nesta sexta-feira, sexta-feira de tempo bom, calorzinho, mas né, bem melhor agora, né, a gente que está acostumado. Vamos chegar a 27 graus a temperatura à tarde, entre as 15 e 16 horas. Amanhã vamos ter já também amanhã um pouco melhor, 16 graus apenas, tranquilo, amanhã a mínima, 28 a máxima. Amanhã possibilidade da mudança do tempo, mas pouquinha chuva. Domingo chove um pouquinho mais, mas a temperatura também, a mínima 15, a máxima 20 graus. Aí a partir de segunda-feira diminui. Segunda, terça, quarta, teremos mínima de 10 graus, já mais frio, tempo bom. As máximas, 21 na segunda, 19 na terça, 23 na quarta. E segundo o Canal do Tempo, a semana inteira, de segunda até o próximo domingo, tempo bom, céu aberto com sol em Londrina, é o que prevê, repito, o Canal do Tempo. Vamos então aos destaques da parte final do Jornal da Manhã, o amigo da cidade, Edson Ferreira.
JB, nesta semana nós falamos, e com muito espanto e tristeza, da agressão e até tentativa de pegar lá fora alunos em São José dos Pinhais, alunos já do ensino, né, estadual, ou seja, maiores, adolescentes, que não gostaram de uma bronca dada pelo professor, ameaçaram agredi-lo, algo absurdo, e até quando ele saía com os próprios filhos, esses alunos o ameaçaram. Isso nos causou espanto, o registro feito. E o que vai acontecer daqui para frente? A advogada dele, do professor, pediu para que esses alunos fiquem impedidos de ir para a escola. Porque o professor tem que trabalhar, mas trabalha agora ameaçado. O que vai acontecer, a gente não sabe. E o questionamento é, onde é que estamos chegando e o que está acontecendo? E a gente vai entendendo, com outros fatos, o que é que está acontecendo. Esta semana também, em Francisco Beltrão, um pai chutou a filha. A filha, menina de 3 anos, foi chutada pelo próprio pai enquanto caminhavam na calçada em Francisco Beltrão, no sudoeste do estado do Paraná. Estou lendo aqui no portal G1, que enfoca o caso e traz a repercussão. E nas imagens que circulam em redes sociais, que câmeras de segurança flagraram, estavam pai, a menina e o irmãozinho andando pela calçada, talvez vindo até do mercado, com sacolas na mão, e sabe-se lá por quê, de repente o pai vira para trás, as crianças estavam ali 2 passos atrás, e dá um chute na menina que cai sentada. A outra pessoa até se aproxima para tentar intervir, saber o que aconteceu, e em razão até da imagem, houve a denúncia, a prova, e o pai foi preso, talvez até já tenha sido solto. E a medida protetiva agora, veja só a repercussão, dá para a criança, para o irmão e para a mãe. Foi a mãe que denunciou e levou o caso à polícia, com as imagens, inclusive. Enfim, que tipo de família é essa em que o pai chuta a filha de 3 anos, ela cai no meio da rua e ainda bate boca com as pessoas que se aproximam, achando que ele está certo, não envolve não, porque a filha é minha. E aí a gente vai ver lá na frente, no ensino médio, na adolescência, o resultado de situações assim. Que adolescentes querendo agredir, resolver no chute, no tapa, no soco, a situação com o professor. Lamentavelmente, atenção pai, atenção mãe, o que é que nós estamos fazendo? Isso é inadmissível.
É verdade. Olha, quem viu as imagens, realmente, que o Edson falou, é um negócio absurdo. Um coice, não foi um chutinho, não, não, deu, encostou. Não, não, foi uma coisa realmente terrível. Agora, me parece que é prisão preventiva. Tomara, porque outra coisa, a própria Polícia Civil diz que parece que não é a primeira vez que isso acontece, que a situação é muito mais grave do que esse fato que aconteceu. É lamentável. O seu destaque, Bruno Cardial.
Já tá bem, amigos do Jornal da Manhã, ouvintes da Paiquerê 91,7, bom dia. Bom, deixo para o meu destaque final, né, já que não participei aqui do começo do nosso Jornal da Manhã, quando foi colocada a matéria sobre a não realização da investigação da Câmara Municipal de Londrina relacionada ao Fundo do Meio Ambiente. Bom, poderia ficar aqui até o finalzinho do nosso destaque, até as 9h30, falando do show de horrores que foi a Câmara Municipal de Londrina ontem. Palavras ao vento, desconhecimento e descrédito, né? Além de outros adjetivos que poderíamos colocar aqui relacionados aos vereadores. Muitos vereadores não tem a mínima noção do que é gestão pública, do que é política pública e do que é orçamento público. Eu quero me ater aqui, já que nós vamos tratar esse assunto novamente no Paiquerê Rádio Opinião, quero ter uma opinião inclusive um pouco mais aprofundada. Há apenas um ponto que eu observei ontem nas entrelinhas ali dos discursos dos vereadores, que é o descrédito ao Conselho Municipal. Poderia falar aqui sobre a baboseira que falaram de ter dinheiro sobrando no caixa, que não é este o ponto. A promotora, inclusive, reafirmou, o Ministério Público já disse sobre isso, mas a gente fala no Rádio Opinião. Sobre a baboseira que falaram sobre o ICMS ecológico, não tem a mínima noção do que isso significa para o município. Os vereadores que falaram sobre educação ser prioridade, também não tem a mínima noção do que isso significa no município, já que deviam investigar uma LOA que tem mais de 1 bilhão destinado para educação e não investigam. Vereadores falaram que o Ministério Público já agiu e aí não precisaria de uma comissão especial de inquérito, né? Mesmo que tardia, a comissão teria outro rumo, também não se justifica. E outros que não sabem sequer o que é uma fonte de recursos, né? Que é aquele código numérico lá que vincula a origem do recurso e a aplicação dele. Agora, tirando tudo isso que foi falado ainda, que eu já disse aqui, falarei mais pra frente, há vereadores que querem reduzir o poder dos conselhos. E aqui em rápidas palavras a gente pode dizer que troque-se a palavra conselho pela palavra população, porque o conselho é a única maneira formal, regular e documentada
por lei, de uma população interferir numa política pública e não só fiscalizá-la, como também orientá-la. Quando a população deixa de dar opinião sobre política pública e sobre fundo público, a origem geral da atividade pública vai por água abaixo. É a mesma coisa da população se reunir e dizer assim: não preciso mais de Câmara Municipal, a imprensa faz a cobrança, o Ministério Público faz a fiscalização. Para que existir uma Câmara Municipal? Seria a mesma coisa de nós dizermos isso. E apesar disso, nós defendemos a existência de uma Câmara Municipal. Agora, temos uma Câmara Municipal que não defende a existência de um conselho. Pior, a Câmara Municipal, ela vem muitas vezes depreciar a função de um conselho. E no caso desse conselho, o do meio ambiente, por exemplo, foi atropelado na decisão de prefeito. Agora, não vejo vereadores falarem de conselhos remunerados. Coab tem conselho remunerado, CTD tem conselho remunerado, vários órgãos da prefeitura têm conselho remunerado, que é onde muitas vezes tem cargo, inclusive, de assessores de vereadores ganhando dinheiro. E aí são outros conselhos, outros tipos de atividade. E aí eles não batem, vão bater nos conselhos onde a participação das pessoas, a participação pública, garante ao cidadão o direito de voz e o direito de fiscalização. Nesse caso, o do meio ambiente foi atropelado, o Ministério Público confirmou e os vereadores não entendem e não têm a mínima noção de que isso aconteceu.
Valeu, obrigado, Bruno. Como eu disse, não é, na matéria, quando a gente falava da matéria, Bruno acompanhando muito de perto, com uma opinião a respeito e uma opinião, evidentemente, de quem está, repito, bem por dentro do assunto. Sérgio Ribeiro, seu destaque.
Bom dia para você, JB. Bom dia para quem está ligadinho 91,7. Ó, a informação sobre a Compagás, né? A Companhia Paranaense de Gás do Paraná, empresa responsável pela distribuição de gás natural canalizado em todo o estado, já iniciou uma nova etapa de expansão da rede de gás da cidade de Londrina. Serão 21 quilômetros de tubulação, né? Com passagens aí por algumas avenidas importantes, a Esperanto, que fica ali nas proximidades do pool de combustíveis, na Avenida Inglaterra, na Duque de Caxias, Otávio Genta, Paraíba, Rua Benjamin Franco, Faria Lima, enfim, essas ruas serão beneficiadas com esse gás. Então, estamos preparando um material para dentro do Paiquerê Rádio Opinião para a gente debater um pouco mais, mas são 33 quilômetros aí de expansão com investimento de 70 milhões. O objetivo é até 2029 a rede estar pronta para Londrina. Isso vai facilitar a vida, principalmente, de muita gente em relação a hospitais, comércios, condomínios, né? Que vão evitar de ter aqueles cilindros, os famosos botijões, né? O botijão de gás, e agora sendo implantado essa questão envolvendo a rede através da Compagás. Uma boa notícia para nós londrinenses, né, JB?
É verdade, apesar de que foi dada também o ano passado, o ano retrasado, essa notícia vem agora.
Mas parece que agora sai.
É, como é o caso também das rodovias lá da zona rural, não é? E como também é o caso do Jardim Botânico, e é o meu destaque. Está hoje na Folha de Londrina uma grande reportagem, a manchete é, eu até assustei, Jardim Botânico terá vencedora da licitação na próxima semana. E não será aquele valor, né, que nós já tivemos aí há 2 anos atrás, de 2 milhões e pouquinho, não. Um valor até, claro, considerável, 50 milhões de reais. E a notícia diz o seguinte: a empresa vencedora da licitação para a próxima fase da revitalização do Jardim Botânico de Londrina deve ser na próxima semana. Segundo o diretor de Patrimônio Natural do Instituto Água e Terra, IAT, Rafael Andreghetto, e da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Sustentável, está terminando de analisar a documentação para homologar o resultado. Quer dizer, que já teve, é só a divulgação agora. Esta é a segunda fase da reforma do Parque Estadual Londrinense, gerido pelo IAT, em parceria com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Mas a Secretaria do Meio Ambiente e a Prefeitura não tem, aliás, tinha até pouco conhecimento a respeito disso. Claro, deram a informação da licitação, mas toda ela é do governo do estado. E nas obras, a inclusão, reforma da estufa, do anfiteatro, a retirada do batalhão da Polícia Ambiental para uma área ao lado e a licitação da segunda fase, que foi lançada em abril de 2026. Então, pelo jeito, só que tem um detalhe. Agora, né, há essa parceria e a prefeitura é que vai cuidar depois do nosso Jardim Botânico. De qualquer maneira, Edson, você que conhece bem ali, agora é para valer? Será que vamos ter, então, na realidade, um Jardim Botânico em condições?
Bom, diante de tudo isso aí que você acaba de dizer, eu fiquei entusiasmado, fiquei com uma boa expectativa. Não resolve tudo o que temos no Jardim Botânico ainda, mas considerando que até hoje investimentos quase zero, depois do que da inauguração, é um grande avanço. Se isso tudo se confirmar, qual é o prazo aí da licitação?
Não, olha, para divulgação,
é.
Ela já foi feita, já tem o ganhador, não, só não anunciaram.
Então, mas vai anunciar agora, então já.
Semana que vem.
Então
provavelmente, Edson, porque anuncia e já, claro, há aquele prazo para contestação, não é? De outras, mas já dá a ordem de serviço.
Sensacional. Não é? Tomara que seja uma empresa, e geralmente, vindo com recursos estaduais, o estado tem uma fiscalização diferente em cima das empresas que são contratadas, né? Porque no município aqui, depois de muito tempo, dá o problema aí, cancela e complica. Então, eu sei lá, vou dar um voto de confiança, estou otimista, porque o Jardim Botânico é sensacional. Mas precisa de manutenção. Sem manutenção, infelizmente, fica lá uma área naturalmente bonita, mas não tem infraestrutura. Hoje está ridículo, é feio, infelizmente é assim.
Exatamente. Bom, então é aquilo que, quando veio para cá, na época era secretário ainda, o Rafael Greca falou, quer dizer, não era só, porque aqueles 2 milhões não era nada, né? Era um mercurinho cromo numa fratura. Agora a coisa parece que é melhor, tomara, a gente vai acompanhar. E olha só, deixa eu dar um recadinho aqui da Obramax. Atenção, olha, treinamento para instalações elétricas residenciais seguras. Amanhã, hein? Será amanhã, para você que tem interesse, das 9 às 14 horas na Obramax. É um evento presencial e precisa de agendamento, de inscrição. Você pode entrar no site Academia Profissionais obramax.com.br. Faça sua inscrição e participe.
Bem, temos aqui a participação dos ouvintes e o Wilson Marques manda lá da Espanha, onde ele está, conhece muito bem. Grande incêndio florestal na Andaluzia, segundo informações, poderia ter sido causado por deformação e queda da fiação e torres de transmissão de energia elétrica devido a fortes ventos e altas temperaturas na região. Realmente a Europa está passando por altas temperaturas, há incêndios em algumas regiões e neste caso da Espanha, há um número, o último número, pelo menos, estou vendo aqui no portal UOL, de 11 mortos, no mínimo, registrados já até aqui por este incêndio na região sul da Espanha, com temperaturas altíssimas e dificuldades para os bombeiros fazerem a contenção de algo que está tomando grandes proporções, infelizmente.
É verdade, esse é um período, não é, de incêndios na região. Desde 1954, a farinha de trigo família Venturelli faz a diferença na gastronomia brasileira. Para quem ama cozinhar, cada receita é uma assinatura e o segredo começa pela farinha. A farinha da família Venturelli é puríssima, extraída da parte mais nobre do trigo, garantindo leveza, consistência e qualidade incomparável. Do simples ao sofisticado, quando a base é de excelência, o resultado fala por si. Farinha de trigo família Venturelli, proporcionando momentos incomparáveis. Ouvinte mandando um áudio para cá.
Olá, amigos da Paiquerê, é Isaac quem está falando. Quero relatar algo aqui, ver se alguém da CMTU pensa numa solução.
Ontem eu estava indo ao HU e aí passando ali do lado da Praça Nishinomiya, né, do lado de baixo da pista do aeroporto, fiquei travado no trânsito porque havia um guincho retirando um caminhão, um carro que estava parado ali na via. E aí, demorando, foi quase 20 minutos demorando, e a fila de carro só aumentando atrás de mim. E eu comentei com uma pessoa que estava comigo, falei, nossa, nessas horas precisava ter um agente da CMTU lá atrás, indicando que o caminho está bloqueado para que as pessoas possam passar pela pista, né, de cima ali do aeroporto, que passa do lado de cima do estacionamento, e não ficar todo mundo travado aqui. Ok. Para minha surpresa, quando conseguimos passar do lado do caminhão de guincho, havia um carro da CMTU com uma agente olhando o guincheiro trabalhar. Gente, será que não dava para essa agente ir lá no começo da via, quando o guincho, ela já sabia que o guincho ia bloquear a rua e desviar o trânsito? Ou será que era mais importante ela ficar ali do lado do caminhão do guincho, que estava atravessado na rua com a mãozinha dela estendida para impedir que os motoristas passassem?
Valeu, Isaac. Isaac, isso se chama iniciativa, não é? E que falta? É evidente, quando você falou, eu até pensei, não tem agente para tudo, mas nesse caso, a agente ali, claro, se tivesse iniciativa, poderia ter ajudado, né? Faltou isso para a profissional.
Exatamente. Bom, vamos lá atendendo o ouvinte que fala sobre o transporte aí, essas alterações nos ônibus. A Helena Moraes, sobre a alteração ou alterações, né, nos ônibus e trajetos, provavelmente quem faz as alterações não anda de ônibus. Estas alterações, para mim, pelo menos, vai piorar muito. Linha 703, 706, tem poucos horários. Um ônibus que agiliza a nossa vida por não entrar no terminal central e fazer rotas de hospitais e clínicas só tem de manhã até às 8 da manhã e depois só no final da tarde. E ela manda até a foto aqui destes avisos, né, que estão colados nos pontos da CMTU. Uso para trabalhar e estes horários não batem com as minhas necessidades diárias e de muitos outros que usam essa linha. E aí tem também a Neuza, a dona Neuza disse aqui que é outra linha, 121, Três Figueiras, vai passar ali meia hora antes, de manhã, ali no ponto do 88, é o mercado 88 que tem na região do Lindóia, que vai na Três Figueiras e volta por ali, meia hora antes, pela manhã. Então quem pega às 6:05, passa meia hora antes, quer dizer, uma antecipação significativa, né, para quem tem seus horários. Portanto, JB, há alguns questionamentos já sobre as alterações.
Sabe o que eu sugiro, Edson? Essas pessoas ligarem lá no, na CMTU, fazerem essa observação, porque segundo a CMTU, as mudanças feitas para atender usuários. Então, pode ser, atende uma parte, desatende outra, realmente é um problema. Para muita gente, pode ser um problema. Olha, amanhã o nosso Pai Querer Rádio Opinião Especial, super especial, vamos tratar de problemas respiratórios. Olha, são problemas, né, nesse período, seríssimos. Então, especialmente para crianças, especialmente para idosos, mas claro, o problema dá em todas as pessoas. A gente vê esse problema respiratório hoje, é um negócio impressionante. Então, chama atenção, é ao vivo, você vai poder participar, tem alguma dúvida, através do WhatsApp 99994110 ou através do WhatsApp ou através do telefone 3325-2555. Nós vamos receber o Dr. Denison Noronha Freire, pneumologista, especialista em pneumologia e geriatria. A doutora Deise de Paula, extraordinária infectologista pela Sociedade Brasileira de Infectologia, graduada em imunologia. E o pediatra doutor Álvaro Luiz de Oliveira. Então nós vamos atender desde, né, não é lá, as crianças, os adultos, os idosos, amanhã um programa muito importante. Mais um ouvinte manda um áudio para cá.
Bom dia, JB. Chega ser hilário, né, você escutar que a prefeitura não tem mapeado onde tem as piores regiões para pavimentar da cidade. É simples, cara. Esquece Londrina On aí, coloca 2, 3 funcionários num carro, em cada um num canto da cidade, em 3 dias eles rodam a cidade inteira. Londrina não tem tanto lugar assim para olhar, não. Mapeou ali, viu onde tá pior e manda o pessoal para lá e arruma. Agora tem que ter dados, dados, dados. Cara, Londrina viveu até hoje sem esse Londrina On. E agora estão centralizando os problemas, tudo nesse Londrina On. Vai resolver o que isso daí? Os ouvintes mandam aí que está demorando 20, 30, 40 dias para poder ter uma resposta que vão ou não fazer, que vai ou não olhar. Ah, pelo amor de Deus, cara.
Valeu, valeu. A pena não deu o nome.